Jornal Câmara dos Deputados.
Liderança do governo defende regulamentação da imprensa.
Projeto flexibiliza manifestações dos eleitores no dia da votação.
Poder Executivo sanciona diretrizes para barragens e aterros.
Virou lei a proposta debatida na Câmara que regulamenta a construção de barragens de água e aterros industriais.
O repórter Paulo Roberto Miranda, da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a nova legislação.
Lei define diretrizes para a construção de barragens de água e de aterros de contenção de resíduos líquidos industriais. A nova legislação, sancionada pelo presidente Lula, também determina que o empreendedor é o responsável legal pela sua segurança e inspeção periódica. O Executivo fica obrigado a criar o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, com dados de todos os reservatórios do país e das medidas de segurança adotadas em cada um deles. O autor do projeto que originou a lei, deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, resolveu apresentá-la após o rompimento da barragem de uma empresa mineradora em 2003, em Cataguases, Minas Gerais. O acidente espalhou resíduos industriais no Rio Pomba e provocou graves danos ambientais, deixando 600 mil pessoas sem água em Minas e no Rio de Janeiro. Para Leonardo Monteiro, a lei traz tranquilidade e segurança à população que vive na proximidade das barragens.
Ou seja, critérios, técnica para a construção da barragem, para a operação da barragem e a manutenção da barragem, no sentido de impedir que possa acontecer esses acidentes, como tem acontecido em vários estados da federação, principalmente aquele de 2003, que aconteceu lá em Cataguases, que destruiu a plantação de muitos agricultores, trouxe um transtorno ambiental muito grande e, consequentemente, também traz um transtorno social. Portanto, essa lei é uma lei que visa trazer tranquilidade para a comunidade, trazer também segurança, desenvolvimento, né, porque foi a construção da barragem com segurança, mas também com justiça social.
O coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, Luiz Dalla Costa, elogiou a lei e destacou vários acidentes ocorridos durante a construção de barragens em todo o país.
Bom, pelo que eu li agora, né, da lei, ela trata de estabelecer uma série de padrões, né, para que não hajam problemas com as barragens que estão ou vão ser construídas, né? Principalmente com a questão da segurança delas, no sentido de não haver problemas como houveram já na barragem de Algodões, no Piauí, ou essas últimas barragens agora aí na divisa de Pernambuco e Alagoas, né? Que acabaram estourando algumas barragens e além da enchente que houve lá, e arrasou aí várias comunidades. E também o fato semelhante ocorreu na barragem de Campos Novos, em Santa Catarina. Logo depois do enchimento do lago, houve uma ruptura, né, num dos canais e a água, o lago ficou totalmente esvaziado, né?
Além de provocar mortes, o rompimento da barragem de Algodões, a 250 quilômetros de Teresina, deixou milhares de desabrigados em maio de 2009. Em junho deste ano, o rompimento de barragens deixou mais de 50 mortos em Alagoas e Pernambuco. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Economia.
Renato Molin, do PP Gaúcho, pediu ao Ministério do Trabalho para retardar a adoção do registro eletrônico de frequência, uma vez que, segundo ele, é preciso ampliar os debates sobre a viabilidade financeira e de fiscalização do novo mecanismo.
Fizemos uma indicação na Câmara pedindo ao ministro Carlos Lupe o retardamento do início da portaria 1510 de 2009. Entendemos que a vigência que está programada para o dia 21 de agosto deva ser retardado em função dos problemas que com toda certeza vão causar, uma vez que as empresas não conseguem nesse tempo se adaptar. E também acreditamos que ela deva ser melhor discutida, porque além de trazer um transtorno muito grande, custos elevados, nós acreditamos que existam outras maneiras de fazer o registro que dão garantias tanto ao empregador como também ao trabalhador. Acreditamos que que seja uma questão muito importante e precisa ser melhor discutida. Nesse sentido, também apresentamos na Comissão de Economia e Desenvolvimento um requerimento pedindo uma audiência pública para que possamos discutir melhor esse tema.
Renato Moulin advertiu que o registro eletrônico pode gerar gastos desnecessários e afirmou que existem formas eficientes para registrar a frequência dos trabalhadores a custos menores.
Transportes.
Geraldo Rezende, do PMDB, assinalou a melhoria das condições da malha viária do estado de Mato Grosso do Sul, que, segundo ele, tornou-se uma das melhores do país.
Mato Grosso do Sul está caminhando para ser um dos estados com um dos melhores malhas viárias do país. Para tanto, nós, junto com a bancada federal e com o apoio do Ministério do Transporte, viabilizamos recursos importantes que recuperou a BR-163 em quase toda a sua extensão. Haverá, inclusive, a inauguração da duplicação no perímetro que cerca o município de Dourados, com a presença do presidente da República. Há início hoje de obras importantes em várias outras rodovias do estado e a recuperação da 267, que vai de Bataguaçu até Nova Alvorada do Sul, e da 463, que se encontra num estágio bastante avançado, rodovia que demanda Dourados a Ponta Porã.
Para Geraldo Rezende, as boas condições da malha viária sul-mato-grossense devem-se a um trabalho articulado entre legislativo e executivo.
Posso dizer claramente que uma das melhores malhas viárias do país hoje se encontra no meu estado, fruto do trabalho da bancada federal, do DENIT do Mato Grosso Sul e com a colaboração generosa do Ministério do Transporte através da ação do presidente da República.
Eleições.
Projeto flexibiliza manifestações dos eleitores no dia da votação.
Está em discussão na Câmara a proposta que amplia as possibilidades de manifestação política dos eleitores nos dias de votação.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Mônica Montenegro, jornalista da Rádio Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto que amplia as formas de manifestação do eleitor na hora de votar. Atualmente, no dia das eleições, o cidadão pode revelar sua preferência por candidato apenas com bandeiras, broches ou adesivos. Até o fim do horário de votação, a lei proíbe a aglomeração de pessoas usando vestuário padronizado, o que caracterizaria a manifestação coletiva. Mas uma proposta do deputado Chico Alencar, do PSOL Fluminense, passa a permitir o uso de camisetas não padronizadas exclusivamente com o símbolo do partido e seu número. Para o parlamentar, a boca de urna deve ser proibida, mas sem afetar o clima positivo do processo eleitoral.
O que queriam nessa política cada vez mais tecnificada é fazer do dia da eleição um clima de velório. Eleição é o ápice do sistema democrático representativo, é um dia de festa, é importante que inclusive quem tem convicção política possa e seja estimulado a vestir a camisa do seu partido, seus símbolos, agitar suas bandeiras. Isso é muito saudável, aliás, acontece em quase todos os lugares do mundo, e no Brasil já aconteceu muito no início da nossa democratização. Depois, as restrições à boca de urna começaram a desbordar, inclusive, para algo que poderia criar até um clima de velório, que é a negação do próprio momento do voto.
A professora de Ciência Política da Universidade Federal de São Carlos, Maria do Socorro Braga, considera a mudança positiva ao possibilitar uma maior participação dos eleitores na política. Mas, para ela, é necessário cuidado para impedir a contratação de pessoas uniformizadas, o que afetaria o princípio da livre manifestação.
Pode ser positivo, mas não só no dia da eleição. Eu poderia criar essa cultura, como tem no time de futebol, que as pessoas fazem questão de usar essa camisa, você também poderia ter em relação aos partidos no Brasil. Por que não, né? Positivo nesse sentido de estimular a maior participação, a afetividade, os laços com aqueles políticos e partidos que têm mais a ver com segmentos do eleitorado. Agora, se for propaganda, as pessoas aparecerem no dia da eleição para fazer propaganda, aí é outro objetivo, né?
O estudante de sociologia, Bruno Borges, concorda com a cientista política. Para ele, o posicionamento ideológico de cada cidadão deve ser estimulado.
É um avanço no sentido que você valoriza, né, a liberdade de expressão do indivíduo e valoriza, sobretudo, algo que é muito colocado na sociedade no dia a dia, que é o indivíduo não tomar posicionamento e não expor a sua ideologia, a sua posição política. Eu acho que se não se caracterizar como algo distribuído pelo candidato, pelo partido político, ou uma situação coletiva de pessoas que se unem com aquelas camisetas e passam por zonas eleitorais, se não se caracterizar dessa forma, eu acho que o indivíduo acreditar que é importante expressar o seu voto no dia da eleição, eu creio que é um avanço. Sem dúvida nenhuma.
O projeto que amplia as formas de manifestação do eleitor na hora de votar tramita na Comissão de Constituição e Justiça e ainda não tem relator. De Brasília, Mônica Montenegro.
Eleições 2010. Acompanhe na Rádio Câmara a cobertura dos tribunais eleitorais. Flashes de todo o Brasil, a análise de cientistas políticos, a apuração e o resultado das urnas. Tendências e desafios dos eleitos. No dia 3 de outubro, acesse www.radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, comemorou a sanção da lei da ficha limpa por entender que a iniciativa resgata a credibilidade da população junto à classe política.
Esse movimento da ficha limpa se originou em corrente de opinião do país, tendo à frente a OAB, a CNBB, para que o processo político não tivesse mais nenhuma distorção, se caracterizasse, portanto, pela legitimidade da escolha dos nossos representantes. E como me manifestei, tanto no âmbito da Comissão de Justiça como no plenário, favoravelmente a esse projeto da ficha limpa, eu acredito que, aprovado como foi e aplicado como será, o projeto, já agora transformado em lei, nós vamos restabelecer na sua plenitude a confiança do eleitorado nos seus representantes, quer ao nível executivo, quer ao nível de poder legislativo. Poder legislativo referentemente ao Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas. Portanto, eu acredito que foi um grande passo para se restabelecer a confiabilidade plena do eleitorado brasileiro nos seus representantes em todos os níveis.
A lei da ficha limpa citada por Mauro Benevides prevê a inelegibilidade de candidatos condenados por órgão colegiado ou com processos transitados em julgado, quando não cabe mais recurso, por 8 anos.
Liderança do governo defende regulamentação da imprensa.
O líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, defendeu a regulamentação da atividade jornalística, tendo em vista a polêmica sobre a falta de isenção da mídia na cobertura das eleições.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, ouviu o líder governista e tem mais informações.
Diante da polêmica sobre a isenção ou não da cobertura jornalística das eleições deste ano, o líder do governo, o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, defendeu a regulamentação da atividade.
Nós deveríamos ter um sistema semelhante ao CONAR que regulamentasse determinados tipos de ação da mídia, porque chega num período eleitoral, fica uma coisa muito desequilibrada. É uma campanha muito clara, tentando endeusar um candidato e demonizar o outro. Perde a democracia com esse tipo de conduta.
O líder Vacareza descartou qualquer tipo de censura com a adoção da medida. Ele avalia que uma pessoa não pode ser atacada pela imprensa e não existir um órgão regulador. Cândido Vacareza classificou de autodefesa a manifestação programada para a próxima quinta-feira em São Paulo. Partidos políticos, centrais sindicais e movimentos sociais querem alertar a população para o que chamam de golpismo midiático e distorção na cobertura das eleições, conforme notícia postada na página do Partido dos Trabalhadores. Para o líder Vacareza, boa parte da mídia não está agindo com isenção neste período eleitoral.
É só nós vermos a cobertura como é feita. A forma democrática seria os órgãos de imprensa que tem o candidato, diz o meu candidato é fulano de tal e vou fazer campanha para fulano de tal. E não apresentar notícias como se fossem neutras, mas do engajamento completo. É só você olhar as fotografias que os jornais colocam, as manchetes.
Já o diretor executivo da Associação Nacional de Jornais, ANJ, Ricardo Pedreira, considera que há um inconformismo do governo com o que ele considera era trabalho natural do jornalismo.
O trabalho do jornalismo é exatamente esse de buscar as informações e divulgar para o público, de confrontar as versões oficiais dos fatos, de descobrir aquilo que está oculto. E parece que, mais recentemente, isso está incomodando o governo, os setores que apoiam o governo, E é lamentável, porque é uma dificuldade de conviver com a crítica com visões diferentes daquilo que é o oficial.
Ricardo Pedreira disse que a ANJ já firmou posição contrária a qualquer tipo de controle externo ou controle de governo sobre os conteúdos dos meios de comunicação. Por outro lado, Pedreira esclarece que a ANJ possui um código de ética e regulamentação que deve ser seguido pelos jornais associados. Além disso, em congresso no mês passado, a associação propôs a criação de um conselho de ética e autorregulamentação que deve ser anunciado até o final do ano. De Brasília, Idelene Macedo.
Justiça. No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 4 anos de vigência. Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, considerou que a lei é um avanço na luta contra a violência de gênero, mas que ainda há muito a ser feito para que o problema seja superado no país.
Em primeiro lugar, é uma vitória essa lei. É uma lei que mostra os 5 tipos de violência, que as pessoas pensam que violência doméstica é só violência física, mas na verdade tem a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência institucional ou moral. Então, nós temos da bancada feminina trabalhado muito na divulgação do projeto da Lei Maria da Penha. Né? Ela é uma lei muito boa. O que ocorre? Nós precisamos que haja, por outro lado, um acompanhamento mais rigoroso do judiciário. Veja, vamos dar o exemplo da Elisa, que não foi encontrada até agora. Ela gravou frente à delegacia da mulher que ela estava sendo ameaçada de morte e iria morrer. Né? E foi como o caso também daquela cabeleireira que gravou a própria morte em Minas. Então é preciso que se leve a sério as denúncias.
Janete Pietá lembrou, no entanto, que a violência doméstica é fruto de uma cultura machista e patriarcal que prega, segundo a deputada, que a honra deve ser lavada com sangue. Ela defendeu uma mudança de cultura através da educação.
Educação. Carlos Santana, do PT, defendeu a implantação de uma escola de ensino profissionalizante na região oeste do Rio de Janeiro, com o propósito de melhorar a capacitação dos jovens que pretendem ingressar no mercado de trabalho.
Hoje, no Brasil, a gente tem que entender que cada vez mais investir na formação profissional dessa juventude. Eu sou o homem que sou, que com 18 anos eu já tinha profissão. E nós temos uma luta, que é uma luta no Estado, mas uma luta específica na Zona Oeste, aqui pegando de Magalhães de Baixo da Pedra, passando por Realengo, Bangu, Padre Miguel, Campo Grande, Santa Cruz, entendeu? Para que a gente consiga montar um Senai, para a gente conseguir realmente fazer com que essa juventude, ao fazer 18 anos, tenha uma profissão. Então, no Brasil hoje, nós estamos começando a ter uma crise de mão de obra qualificada. E o Senai pode fazer esse papel e a gente vem batendo, cobrando a implantação dos Senais em todos os bairros, e aqui na Zona Oeste, especificamente na área mais pobre, que é na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Carlos Santana acredita que as escolas técnicas constituem uma das medidas positivas do governo federal para incentivar o acesso à educação e otimizar a inserção social e econômica das camadas mais pobres da população.
Fátima Bezerra, do PT Potiguar, enfatizou a importância da aprovação e promulgação da chamada PEC da Juventude, que inclui a população de 15 a 29 anos como prioridade na formulação e execução de políticas públicas.
A emenda vai garantir a inclusão de jovens de 15 a 29 anos entre as prioridades do Estado, em direitos como saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura. É importante aqui registrar que no Brasil hoje há uma população de 20 milhões de pessoas jovens, né? Portanto, foi muito, muito significativo a aprovação da emenda à PEC da Juventude sancionada pelo presidente Lula. Quais os próximos passos? Aprovar o Plano Nacional de Juventude, que está tramitando aqui na casa, que é o PL 4530, e o Estatuto da Juventude também, que está tramitando aqui na casa.
Fátima Bezerra explica que o plano vai estabelecer as metas que o Estado deverá buscar nas políticas públicas para a juventude, enquanto o Estatuto vai promover a articulação entre as 3 esferas de governo para a execução dessas políticas.
Para a deputada, as ações governamentais destinadas à população avançaram nos últimos anos, principalmente com a ampliação do ensino técnico.
Meu Estado, Rio Grande do Norte, é um exemplo disso. Levamos 100 anos para ter duas escolas, uma em Natal e Mossoró. Em menos de 8 anos, nós vamos chegar a janeiro do ano que vem a 15 escolas técnicas. Isso é cidadania, é presente e futuro, né, para a nossa juventude.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.